Então, muito bom dia, caros colegas. Estamos em condições de poder iniciar os nossos trabalhos. Eu queria saudar todos, e em particular o Sr. Dr. José António Lopes Ranito, que recebemos hoje mais uma vez na nossa comissão, uma vez que a anterior candidatura já teve a oportunidade de partilhar connosco a sua experiência. Portanto, trata-se hoje da audição de personalidades nos termos do artigo 7A da nossa Lei de Acompanhamento, que tem a ver com a audição de personalidades nomeadas ou designadas para cargos da União Europeia. Está aqui em causa o lugar de Procurador Europeu. Como sabem, o mandato do atual titular terminará em julho e, portanto, há que proceder à sua substituição. Como sabem, o procedimento implica que o Governo indique 3 nomes ao Conselho Europeu. Neste momento, por força das circunstâncias, estamos reduzidos a 1 candidato, o que, se por um lado, aumenta as suas possibilidades, por outro lado, coloca a questão de se é, de facto, legalmente admissível que o Governo, em vez de indicar 3 nomes, indique apenas 1. Mas esse é um problema que se coloca ao Governo, não é um problema que se nos coloque de imediato, penso eu, e acho que deveríamos, para pelo menos concluir este procedimento, deveríamos proceder à audição, elaborar o respectivo relatório, e o Governo depois decidirá qual a tramitação seguinte face às circunstâncias. Mas, de qualquer modo, gostaria de dar a palavra aos senhores deputados. Perdão, senhor deputado Paulo Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, doutor, nosso convidado, com gosto que o recebemos. Senhor Presidente, 2 notas prévias em relação a esta audição de hoje. Uma primeira, um pouco mais formal, que julgo que merece pelo menos a nossa reflexão. A Comissão soube, através de um mail direto dos próprios, da sua desistência, ou se quiser, da sua impossibilidade em comparecerem à audição na qualidade de candidatos. Ora, nós entendemos que o relacionamento institucional entre órgãos de soberania e entre instituições deve-se pautar por um formalismo que, não sendo, digamos, algo que venha a perigar a presença, naturalmente, do nosso candidato hoje a ser ouvido, não abona a favor da forma de relacionamento que deve imperar. Nós entendemos que não deveriam ser os candidatos a enviar-nos um mail a dizer que, por razões deles próprios, fundamentadas, não podem, ou desistem, ou não podem cá estar. Se há uma indicação que vem do Conselho Superior de Magistratura à Assembleia da República com a proposta dos candidatos, deve também, no nosso entendimento, ser o Conselho Superior de Magistratura a informar o órgão de soberania à Assembleia da República de alterações face ao quadro de candidatos. Portanto, a Comissão deveria ter recebido uma comunicação formal do Conselho Superior de Magistratura, exatamente, a indicar que houve uma alteração face à primeira informação e que, ao invés dos 3 candidatos que o Regulamento Europeu obriga, só tenhamos eventualmente 1 ou até eventualmente nenhum. Mas, portanto, isto é uma forma de tratar a Assembleia da República e o relacionamento que não nos parece saudável e não podemos deixar passar naturalmente em claro. Quanto à questão de fundo aqui em jogo, é nosso entendimento, PSD, que o regulamento é claro na audição de 3 candidatos. Qual é o problema que nós aqui vemos ao ouvir um só candidato, em particular hoje? É que o próprio candidato fica prejudicado se hoje for ouvido. Porquê? Porque os restantes candidatos terão acesso, naturalmente, a esta audição. Poderão, em tempo oportuno, preparar-se de forma diferente. Poderão, em tempo oportuno, pensarem naquilo que são, naturalmente, as nossas questões, perdendo a oportunidade sequencial, como está previsto, de ouvir os 3 candidatos no mesmo dia e na mesma altura. Isto é, há aqui um candidato que vai prestar provas, vai fazer o exame, e os outros candidatos, ao invés de fazer o exame ao mesmo tempo, vão ler as respostas deste candidato, vão ter todo o tempo do mundo e poderão, naturalmente, a seguir, até corrigir coisas que o nosso candidato, esperamos que não, e temos essa expectativa, mas...
O nosso não.
este candidato, nosso na audição hoje, bem entendido, obrigado pelo realce e correção, mas, quer dizer, o próprio candidato fica preterido e fica prejudicado. Portanto, não nos afigura que o seu entendimento, Sr. Presidente, e com o devido respeito, como sabe que é muito, que o entendimento que possamos hoje fazer a audição não salvaguarda os próprios interesses do candidato a quem é para si. Portanto, gostaria que o senhor considerasse que nós não fizéssemos a audição neste quadro, protegendo o candidato, protegendo o Estado português, porque tem que indicar três, e respeitando aquilo que é o espírito do próprio regulamento. Muito obrigado.
Pertinentes as suas observações, e acho que devemos refletir e ponderar sobre elas, mas, de qualquer modo, gostaria de dar a palavra aos outros grupos parlamentares. O deputado João Paulo Rebelo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente as senhoras e os senhores deputados e também o Dr. José Renito, que aqui hoje está connosco, enfim, com o intuito seria de cumprir de facto a nossa ordem do dia, mas eu acho que o Sr. Deputado Paulo Muniz, particularmente no segundo argumento que aduziu na sua intervenção anterior, enfim, colhe do ponto de vista que, mesmo na proteção justamente do candidato, acho que devíamos atender à possibilidade desta audição ser de facto colocada noutra altura, ainda que também conhecemos algum constrangimento eventualmente. Aliás, esta audição foi, como sabemos, marcada um bocadinho de urgência para esta altura, mas o Partido Socialista concorda de facto que ela possa não acontecer. Muito obrigado.
Dar a palavra aos senhores deputados dos restantes grupos parlamentares, gostava de chamar-vos a atenção para o seguinte. Nós estamos num procedimento. Uma das partes, ou a penúltima parte deste procedimento, é esta audição. Tem prazos estabelecidos, razão pela qual nós tínhamos já marcado uma reunião extraordinária para amanhã, ao fim do dia, para aprovar o relatório desta audição. Eu não sei, uma decisão de não realizarmos a audição e de respeitando, portanto, este prazo, não faço a mínima ideia que consequências possa ter relativamente à interrupção ou não do procedimento na sua totalidade, não é? Mas, de qualquer modo, parece-me pertinente as observações e se não houvesse, digamos, consequências irreversíveis desta nossa decisão, também me pareceria avisado consultar o Ministério da Justiça. Estamos perante esta situação. É a vossa intenção continuar com o procedimento ou recomeçar com um novo concurso, uma vez que, para que hajam três candidatos na fase final, isso não é possível sem a abertura do nosso concurso e a anulação deste, não é? Mas isso é uma decisão que nos ultrapassa. Agora, uma coisa é certa, se adiarmos esta audição, incumprimos com o prazo que nos foi estabelecido para apresentarmos o respectivo relatório. Mas, de qualquer modo, dou a palavra aos restantes grupos parlamentares que ainda não se tinham pronunciado. Deputado Bruno Nunes, tem a palavra, por favor, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, bom dia. Cumprimentar o candidato aqui presente, cumprimentar todos os senhores e senhores deputados. A primeira nota que tiramos desta audição é uma tremenda irresponsabilidade e falta de sentido de Estado por parte do Governo. Enorme. Nós temos hoje de manhã conhecimento, e concordo com o que foi dito aqui antes, diretamente pelo um candidato, que alega, inclusive, incompatibilidades na data de tomada de posse, caso fosse eleito. Mas descobriu hoje, foi hoje que isto foi visto. O Governo não precaveu estas situações. Portanto, temos aqui duas entidades que estão claramente prejudicadas. Primeiro, Portugal, e o Governo português fica manchado com esta inoperância e incompetência que demonstrou em todo este processo. Segundo, claramente, o candidato que aqui está, que nada tem a ver com o erro processual que aqui está feito, e com a incompetência demonstrada durante todo este período. Nós já tínhamos tido, numa data anterior, quatro candidatos apresentados pela ministra na altura, Francisca Van Dunen, e, entretanto, temos, até com algumas análises políticas que agora vamos escusar de as comentar aqui no processo de candidatura e da forma como foram apresentados os candidatos, temos aquilo que é a opinião e o parecer da Procuradoria-Geral, o Conselho Superior de Magistratura, e percebíamos que as coisas já não estavam a correr bem. Hoje, no dia que temos que cumprir as audições, temos alguém que se apresenta como candidato, que é a única pessoa que até hoje cumpriu tudo aquilo que estava estabelecido, E temos distâncias até então, a última dada hoje, que coloca todo este processo, que caso exista alguma situação irreversível, que fique bem claro que para o Partido Chega, e creio que não só, mas para o Partido Chega, qualquer situação que manche ainda mais o nome de Portugal e que seja irreversível, é única e exclusivamente da responsabilidade do Governo e da falta de sentido de Estado que teve. Concordamos perfeitamente com aquilo que foi dito também anteriormente, que a candidatura e a audição a ser feita neste caso prejudica claramente o candidato que aqui está, porque dará tempo de preparação a todos os outros de uma forma que não é igual e por isso não trataremos com o princípio de igualdade nem de equidade aquilo que deve ser tratado de uma forma clara quando estamos a falar de um cargo como é o caso em apreço. Por isso concordamos perfeitamente que independentemente das consequências que tenha, essas consequências devem ser deputadas ao Governo, porque a responsabilidade que aqui está não é de nenhum dos partidos com assento parlamentar, é do próprio Governo e achamos que todo o processo chegou a este ponto de forma lamentável. E concordamos neste sentido que a audição seja adiada.
Muito obrigado. Presidente desta Comissão, não sou o porta-voz do Governo, mas o Governo fez aquilo que devia, apresentou 3 candidatos ao Parlamento para que o Parlamento os inquirisse, por vontade própria de 2 deles, que decidiram cancelar a sua candidatura, um deles, devo confessar também com estranheza, hoje mesmo de manhã, mas de qualquer modo, digamos, o impedimento, seja por uma razão de desistência, por doença ou por outra razão qualquer, é algo que é imprevisível para quem quer que desencadeou este procedimento. Mas, portanto, não é isso que faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para ficar à nota, obviamente não está como porta-voz do Governo, mas consideramos que o Governo de facto indicou, no entanto percebemos hoje de manhã que um dos nomes indicados tem inclusive uma incompatibilidade no princípio se fosse tomar posse e se tivesse sido eleito. Por isso, obviamente, há irresponsabilidade do Governo.
Não, peço desculpa, mas também não é verdade, não é? Porque se porventura esse candidato não tivesse apresentado a sua desistência e tivesse sido ele o escolhido, ele teria a opção de renunciar a um dos 2 cargos. Portanto, poderia renunciar à função que atualmente desempenha para ocupar este lugar. Portanto, não creio que estivesse perante uma incompatibilidade. Mas, de qualquer modo, portanto, darei a palavra ainda ao senhor, ao nosso vice-presidente, Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra.
Bom dia. Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento todos. Em primeiro lugar, o senhor Presidente há pouco disse que se adiássemos a audição podíamos estar aqui a incumprir. A mim parece-me exatamente o contrário. Parece que se realizarmos a audição é que estamos a incumprir a lei. A lei nacional até fala em 6 candidatos, 3 de cada concelho, mas assumindo a nossa boa lei do acompanhamento e também a legislação europeia, damos até de barato que sejam os 3 candidatos o mínimo e seguindo também o parecer do Conselho Consultivo da PGR, que também diz que o ideal é 6, mas que o mínimo serão 3. A mim parece-me que na prática tem mesmo de ser 3, por isso, caso contrário, temos, não estou a dizer que é o caso, nem quero aqui estar a ofender ou faltar ao respeito aqui a quem se está a candidatar, claro, mas na prática, se nós tivéssemos sempre um processo em que o Governo indica 3 e depois 2 deles desistem e depois só há um único candidato, não há escolha, não é? E por isso estaríamos a cumprir o processo formal, mas claramente na prática o espírito da lei não está a ser cumprido. E por isso nós também concordamos com esta decisão de adiar, seja por novos concursos ou seja por convites, isso não é decisão nossa, nós temos é de cumprir a lei e temos de fazer a audição no mínimo a 3 candidatos.
Penso que há uma total unanimidade quanto ao adiamento, pelo menos o adiamento desta audição, e assim sendo, o que eu propunha é que informássemos o Governo desta nossa decisão e dos seus fundamentos e aguardando a respectiva orientação. Portanto, eu não dizia que, digamos, que suspendíamos. Portanto, a decisão mais adequada é talvez suspender esta audição até esse esclarecimento nos ser facultado. Já agora, quanto às observações que foram feitas quanto à comunicação, devo dizer-se que a comunicação foi feita diretamente para a Comissão. Neste último caso recebemos também informação da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, mas penso que o facto de os 2 candidatos desistentes nos terem dirigidos diretamente é porque fomos nós que diretamente os convocámos. Não é? Mas, de qualquer modo, também estou de acordo que o procedimento formal também deveria ser respondido. Mas, como vos digo, portanto, ele foi cumprido relativamente ao último caso, e não foi efetivamente quanto ao anterior. Caros colegas, não sei se alguém... Como diz, sim, a reunião da manhã, obviamente que fica sem efeito, não é? Perante esta nossa decisão. Talvez seja bom formalmente pôr à votação, não é? Portanto, o Sr. Deputado quer ainda pronunciar-se.
Sim, ó Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas também há aqui uma... Enfim, depois de ouvidas também todas as intervenções, achei que, enfim, tínhamos todos consciência... Enfim, um papel, o Sr. Presidente dizia, não representa aqui o Governo, evidentemente que eu também não represento aqui o Governo, mas, enfim, represento um partido que suporta este Governo. É bom que tenhamos mesmo consciência que o Governo é uma espécie de receptáculo, quer dizer, é a caixa de correio dos conselhos que indicam candidatos. Portanto, estas coisas valem o que valem, mas, de facto, a intervenção do Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega é estar a querer, digamos, arranjar um conflito. De resto, infelizmente, sublinho, temos vindo a assistir nos últimos tempos a uma atitude um bocadinho nesta linha e, portanto, para que todos saiamos daqui esclarecidos, não é? Portanto, há um conjunto de conselhos, depois de uma estrutura, que tem que apresentar candidatos. Portanto, vim para aqui dizer que há uma irresponsabilidade do Governo, que há uma inconsciência do Governo, quer dizer, todas estas afirmações foram feitas, peço desculpa, mas serão um bocadinho descabidas. Ainda assim, obviamente estaremos disponíveis para votar, como já tinha dito, favoráveis a esta suspensão.
Sr. Deputado Bruno.
Já é ultimamente, não é consistentemente, por isso deixou de ser estrutural e passou a ser ocasional. Bom, eu percebo o papel que o Partido Socialista tem que fazer, mas eu vou passar a citar para que fique gravado. Deste modo, tendo em conta que o cargo de Procurador Europeu terá início de funções em julho no corrente, o signatário, caso fosse eleito, estaria impedido de iniciar as suas funções em virtude de ter de continuar a fazer parte do julgamento de cima mencionado. Ou seja, todos conhecemos o processo e a forma de apresentação da candidatura. Estas declarações que eu acabei de ler são de Ivo Rosa no e-mail remetido hoje. Os senhores podem dar a volta que quiserem. Os nomes que foram apresentados a público já no mandato anterior foram apresentados pelo Ministro Van Dunen. O PS pode tentar dar a cambalhota que quiser. Foi irresponsabilidade do Governo e é uma forma de não ter sentido de Estado. Portanto, podem colher os ombros e pode dizer que é um posicionamento do que entender. É a sua posição. O que é certo é que à data de hoje temos aqui um candidato, os outros dois não estão e os senhores sabem a irresponsabilidade e sabem que as notícias que vieram ao público, aliás, o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral, é claro, ao considerar, não fui eu, por isso pode dizer agora que foi a Procuradoria-Geral que tem criado algumas desavenças, ao considerar que a política se imiscuir na forma de nomeação ou de apresentação dos candidatos é uma promiscuidade entre a Justiça e a política. Por isso, vá dizer ao Procurador-Geral da República que não é esse o posicionamento.
Intervenção e pelo que passarei, portanto, à votação. Repito, decisão de adiar esta audição pelos motivos que foram aqui expostos, suspender esta audição, comunicar ao Ministério e aguardar ao Governo e aguardar a respectiva indicação. Então, quem vota contra faz favor de manifestar, quem se abstém, a decisão foi aprovada por unanimidade e, assim sendo, resta-me, por um lado, pedir desculpa ao Dr. José António Lopes Ranito por este incidente, a que todos somos completamente alheios, e, enfim, esperar que a normalidade possa ser rapidamente reposta e que Portugal tenha o seu procurador designado tão rapidamente quanto possível. Está assim encerrada esta nossa sessão, caros colegas.